Aula Aberta.
Olá, ouvinte da Rádio Fapcom. Eu sou Larissa Bueno e começa agora mais um Aula Aberta. Com o tema Políticas Públicas para a Promoção da Paz, você confere o palestrante da segunda mesa, o jornalista e fundador da Ponte Jornalismo, Fausto Salvadori.
Bom, estou muito agradecido de estar aqui. Acho que prefiro falar depois da Débora, porque o que a gente faz tem muito a ver com, na verdade, como comunicador, comunicar a luta de pessoas como a Débora, né? E a gente surgiu muito com a Ponte Jornalismo para dar apoio às pessoas que sofrem as violências e lutam contra as violências. Mas para explicar um pouco o que eu faço na Ponte Jornalismo, deixa eu mostrar aqui um pouco. Eu acho que tem um vídeo que resume um pouco o que a gente faz.
Hoje eu sou uma inimiga do Estado. O Estado é assassino. O Estado, ele é filho do diabo. Ele veio para matar, roubar e destruir. É isso que eles estão fazendo com a gente. Nosso país vai ser um país de idoso. Só vai ter idoso. Porque o futuro de amanhã estão morrendo no caminho. Estão morrendo no caminho da escola. Aqui é vergonha do Estado. Essa blusa é tão linda, gente. É a blusa de escola. Daqui poderia sair um doutor, um cantor, o que fosse amanhã. Mas o Estado não deixou. Eles, já que a operação era a operação vingança, eles entraram, já tinham alvejado os seis. O que eles quiseram fazer? Para a gente se vingar, então vamos lavar com o sangue do inocente. Eles fecharam a operação vingança deles com chave de ouro. Maldito dia 20. Se o meu filho não tivesse no horário certo, no lugar certo, o Estado iria estar caindo de pau em cima da mãe, do jovem, do aluno. O que seu filho estava fazendo na rua, uma hora daquela à toa. Agora eu que cobro do Estado. O que eles têm para me dizer? Porque o meu filho estava no lugar certo na hora certa. Eu vou estar na linha de frente com essas mães aí. Tudo cobrando resposta desse Estado. O meu filho nunca foi traficante. Ele era um estudante. A gente lutava muito para ele ser o que ele quisesse ser na vida dele. Quer entrar na operação, fazer operação na comunidade? Entra. Mas entra com sabedoria. Eles não são treinados para isso. Eles não fazem curso para isso. Como é que eles dão tiro? Meu filho falou para mim, gente, em vida. Mãe, o blindado me deu um tiro. Eles não me viram com roupa de escola, mãe.
Marcos Vinícius da Silva, presente. Obrigado, gente. Presente, meu filho. Sua mãe te ama. Um beijo, meu amor.
É por ele.
Bom, a gente podia ter passado um vídeo com a Débora, que a gente tem vários, mas como a Débora está aqui presente, a gente resolveu mostrar outra das mães, no caso a Bruna do Rio. É uma imagem muito forte, ela com a camiseta do Marcos Vinícius, o filho dela, manchada de sangue. Ela, num protesto, relatando o que aconteceu, o filho dela foi assassinado indo para a escola, numa das várias ações da Polícia Militar do Rio de Janeiro, na favela da Maré. E acho esse vídeo interessante porque, além de mostrar a luta da mãe, em seguida mostra o que acontece com as mães quando ousam desafiar o Estado. Uma das mães é presa porque reclamou do policial que fica mandando beijo para ela durante a manifestação, provocando e esperando justamente uma reação para que tivesse motivo para prender uma das mães. É essa luta que a Ponte faz, que a gente entende que o nosso papel como jornalista é fazer, é o de ampliar as vozes e de jogar luz. É, alguns dizem que a missão de dar voz a quem não tem. A gente entende que, na verdade, as pessoas todas têm voz, têm muita voz. Daqui a pouco vocês vão ver a Débora falar, ela tem muita voz e fala muito, tem que falar mesmo. A gente não dá voz, a gente amplia as vozes. É que as pessoas não são ouvidas como deveriam. Então a gente faz o possível para que essas vozes sejam ouvidas por mais pessoas. Então a gente entende que o nosso papel é de ampliar as vozes. Aqui a nossa missão, quem nós somos, contando um pouco. A gente, em 2014, formamos um grupo de jornalistas de várias origens diferentes. Assim, alguns são da periferia, outros não. Eu sou do interior de São Paulo. Minha vivência com relação a questões sociais, a violência policial, veio como jornalista, trabalhando como repórter de polícia, como se dizia um tempo atrás. E conhecendo a realidade, eu descobri que o Brasil é uma democracia apenas para poucos, né? Muitos vivem isso na pele, e eu fui descobrir quando eu saí da minha bolha de jornalista do interior de São Paulo, branco, de classe média, e fui conhecer as realidades, e conversando com pessoas como a Débora, e conhecendo o que acontece, fui percebendo que a gente nunca viveu uma democracia plena, no sentido de que... Bom, o que é democracia? Né? Democracia, você tem algumas liberdades que você entende que são típicas de país democrático, por exemplo, liberdade de expressão. Né? Existe uma liberdade de expressão plena nas regiões pobres, nas periferias, nas favelas? Teve mais de um caso de um jovem que postou algum comentário negativo contra a polícia, e a polícia vai lá na casa desse jovem, busca esse jovem, obriga ele a gravar um vídeo pedindo desculpas por ter ofendido a polícia militar. Ou seja, liberdade de expressão já não tem. Liberdade de reunião, liberdade de ir e vir. É muito comum jovens que se juntam nas comunidades, nas ruas, por qualquer coisa que seja, serem atacados pela polícia militar apenas pelo fato de estarem circulando nas ruas e estando juntos. Ou seja, liberdade de reunião, de manifestação também não tem. Aliás, já cobri manifestação feita na periferia, que é muito menos comum, a repressão é muito maior, é muito mais difícil fazer uma manifestação na periferia do que numa paulista, por exemplo. E, finalmente, a grande liberdade, a maior de todas, que é a liberdade de estar vivo, o direito de estar vivo. Esse é o que é o menos respeitado. Acho que isso que define a falta de democracia no país. O direito mais básico, que é o direito à vida, ele é desrespeitado e a polícia se julga no direito de dizer quem vive e quem morre. Isso acontece todos os dias. Então, quando a gente fala de democracia, eu entendo que o que se chama no Brasil de democracia é quando as classes médias não são oprimidas, as classes médias e os ricos. Nos momentos históricos em que as classes médias e ricas sofrem a mesma repressão que se abate sobre as classes populares, aí você diz que isso é uma ditadura. Então, a diferença entre 64 e 85, em relação a outros períodos, é que em 64 e 85, os ricos, os filhos de ricos, as classes médias também sofreram repressão que se faz também em relação às pessoas pobres. Então, a gente, no Brasil, vive essa democracia muito parcial. Esse é o site da Ponte Jornalismo. Aqui está a Débora. Então, a nossa ideia como jornalista foi querer falar de uma realidade que a gente entende que não é mostrada como deveria ser mostrada. Essa realidade do Estado executar, violentar a maioria da população, população negra das periferias, é a grande questão do Brasil hoje e de sempre. Mas isso não é mostrado como deveria, não é o grande assunto do debate nacional. Isso deveria ser o tema de todas as conversas. Eu digo, é como a gente, como jornalista, a gente está vivendo na África do Sul, dos anos 80, e não fala de apartheid. A gente, como jornalista, está vivendo a Alemanha dos anos 40 e não fala do nazismo. Essa é a grande história, não tem assunto mais importante do que esse. É o grande desafio da democracia. Como lidar com as forças de repressão que exterminam a população? Aqui alguns dados, né, que falam sobre a nossa realidade. Algo me chamou muita atenção, vocês estão vendo essas imagens aqui, esses retratos, está o filho da Débora, está o filho de várias outras mães que perderam os filhos em maio de 2006. Maio de 2006, o que foi? Houve uma série de ataques do PCC contra o Estado brasileiro naquele momento. Os ataques mataram mais ou menos 50 pessoas. E houve a reação do Estado. A reação do Estado matou 505 pessoas, foi uma proporção de 1 para 10. Isso foi em 10 dias. Em 10 dias, o Estado brasileiro, em maio de 2006, matou mais do que os 434 mortes e desaparecidos da ditadura. E pouca gente sabe disso, pouco se fala sobre isso, que a gente, na democracia, conseguiu em 10 dias matar mais do que a ditadura em 21 anos. Como foram essas mortes? Eram desde policiais em serviço, simulando confrontos, até policiais com touca ninja, na forma de grupo de extermínio, executando pessoas na rua. Que pessoas que eram? Eram criminosos? Alguns sim, mas a maioria eram simplesmente pessoas que estavam na rua, na hora errada. Como se diz, na hora errada, local errado. O que, que é hora errada, local errado? Geralmente, o local errado é pobre, a hora errada é à noite. E o crime simplesmente de estar na rua naquele momento. E nessas horas se entende que o Estado, ao ser atacado, tem o direito de matar várias pessoas em determinadas regiões para mandar o recado. Isso virou um padrão depois de maio de 2006 também. Várias das chacinas praticadas na cidade de São Paulo, ou no estado de São Paulo de maneira geral, tem sempre a morte de um policial antecedendo. Então, um policial é morto, em seguida se faz uma vingança simbólica. Eu falo que é simbólica porque eles não estão matando as pessoas que mataram o policial. Eles vão no bairro onde teve o crime e aleatoriamente matam as pessoas que estão na rua, as pessoas que estão nos bares. Mata-se apenas para se passar um recado, que é o recado que os brasileiros aprendem desde sempre, que manda quem pode, obedece quem tem juízo. E isso é a história do Brasil. O Brasil foi o país que mais usou a mão de obra escrava em toda a história. Foi o último país a abolir a escravidão. É um dos países mais desiguais do planeta. Então, a gente, desde sempre, desde que a gente se fundou sobre o extermínio do povo indígena e sobre a exploração extrema da mão de obra africana. Então, desde sempre, a gente precisou usar tecnologias para dominar a grande massa da população. E uma dessas principais tecnologias hoje se chama polícia militar. A polícia militar foi criada para combater crime. Na verdade, na prática, a função das polícias, num país tão desigual como o Brasil, é de manter a segurança nos enclaves dos bairros brancos das cidades. E isso ela consegue. Na verdade, quando se fala que a polícia não cumpre o papel dela, ela cumpre o papel de levar segurança para uma parcela da população. Isso ela faz. Locais como Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, Jardins de São Paulo, Moema, são tão seguros quanto a Dinamarca. Se no resto da periferia a violência é extremada, isso não é acidente, isso é de propósito. E a gente tem uma polícia militar, que é uma polícia que é Força Auxiliar do Exército, que é algo que não existe em nenhum país democrático do mundo. Uma Força Auxiliar do Exército atuando na rua para fazer policiamento. Isso é uma ação meramente repressora. A polícia que investiga, a polícia que deveria combater o crime por meio da inteligência, da investigação, ela é sucateada no Brasil, é a polícia civil, tem muito pouco espaço de atuação. A gente tem uma polícia que consegue ser ineficiente e violenta ao mesmo tempo. Pensando em tudo isso, em toda essa realidade, foi que a gente criou a Ponte Jornalismo, para falar dessas realidades que a gente acha que não são tão faladas como deveriam ser. Aqui um exemplo do trabalho que a gente faz, comparando com um trabalho feito por outros veículos. Aqui é a matéria do G1. Moradores depredam ônibus e tentam queimar caminhão em São Paulo. Pode ver aqui. Então, a matéria diz. A Avenida da Zona Sul foi bloqueada e há 3 detidos por depredar ônibus. Segundo a PM, motivo da revolta é boato de criança baleada no Grajaú. A notícia é o ônibus queimado. Existe um boato de uma criança baleada. A matéria usa, segundo a PM diz, a polícia afirma, segundo a PM, ainda de acordo com a corporação, 6 vezes a fonte da notícia é a polícia. Claramente um repórter que estava na redação e ligou para a polícia, a única fonte de informação que ela tinha era esse. Se você vai para o local para saber o que aconteceu, a realidade que você encontra é outra. A PM tinha matado um jovem de 16 anos, e a população estava revoltada com a morte desse jovem, por isso jogou fogo no ônibus. Não era um boato de uma criança baleada, era um fato. O menino de 16 anos foi baleado e foi morto. Tinha uma mulher grávida ali que foi ameaçada, disseram, ou você sai daqui, ou eu dou um tiro na sua barriga, mato você e seu filho. Era isso que estava acontecendo naquele momento. Por que que o G1 não se preocupou em ir? Isso, assim, as redações são encolhidas, tem pouca gente, mas também as prioridades que você define dizem muito sobre você. Aquilo não foi considerado prioridade naquele momento. Mandar um repórter até o Grajaú para saber o que está acontecendo. A gente considerou. Então, você vê a diferença. Se você não prioriza essa cobertura no local vítima da violência, você vai acabar achando que a notícia é o ônibus queimado, quando a notícia é um menino de 16 anos que perdeu a vida. Aqui uma matéria da Folha sobre um conflito entre estudantes e a polícia. Protesta em São Paulo, tem confusão. Parece a sessão da tarde, né? Muita barulho, confusão com essa turminha do barulho. Não é confusão, aconteceu foi uma violência. A gente deixa isso bem claro no vídeo que tem a seguir. Tem uma discussão entre os jornalistas, até que ponto você pode usar ou não o verbo mentir se alguma autoridade conta uma mentira. Algo que, como a gente tem visto hoje, está bastante comum. Né? Praticamente todo dia tem alguma autoridade faltando com a verdade. Alguns jornalistas acham, as agências que fazem checagem de fatos, elas evitam usar o termo mentira, porque dizem que, para você classificar como mentira, você tem que ter certeza da má-fé. A pessoa passou uma informação que ela sabe que é mentira. Num caso como esse, vocês viram, a polícia militar agrediu uma moradora de rua com um golpe de cacetete na cabeça e depois disse que a agressão partiu dos manifestantes. Eu entendo que houve má-fé. Então, a gente usa o verbo mentir nesse caso. A polícia militar mentiu quando disse que os manifestantes agrediram quem, na verdade, foi agredido por ela. Aqui é uma matéria típica daquelas matérias dos jornais do horário da tarde, era da Atena. Piratas do asfalto. Polícia prende criminosos que roubavam carros de luxo. Então, tem uma jovem duas jovens negras no Camburão, e você vê essa matéria, você acha que são criminosos, que foram presos em flagrante, cometendo crime. Mas aí você vai conhecer a história, você descobre que aquela jovem no Camburão, chama Bárbara Quirino, uma moça dançarina, e que tinha álibi em relação ao local do crime, que ela estava, no momento em que houve o roubo foi praticado pelo irmão dela, na verdade, o irmão dela de fato é envolvido com o crime, e ela foi presa muito por causa disso, por causa do irmão. No momento do roubo, ela estava no litoral, a mais de 300 quilômetros do local dos fatos, tinha imagens em redes sociais para provar tudo isso, e mesmo assim a polícia não acreditou na versão dela e ela foi condenada, está presa até hoje, a Bárbara. Existe uma questão assim, o valor da prova testemunhal é muito forte para a polícia. Ainda que haja muitas vezes vídeos mostrando, desmentindo a versão da polícia, se uma testemunha reconhece o suspeito como culpado, a chance dele ser condenado é muito grande. E nisso, o racismo determina muito o que leva uma pessoa a ser presa. A Bárbara é negra, foi reconhecida por vítimas brancas. Uma das vítimas disse que reconheceu pelo cabelo. Até o perito que fez o laudo colocou uma foto dela e da Thaís Araújo. Falou, olha, se a Thaís Araújo estivesse lá, ela ia ser presa também, porque tem o cabelo igual a da Bárbara. Bom, de vez em quando, na ponte, a gente consegue algumas vitórias também. Teve um caso como esse, foi um jornalista muito querido lá, o Kaique Dalla Pola, menino lá do Grajaú, que está com a gente durante muito tempo, fez essa matéria contando. Como foi isso? Esse rapaz aí, o Wilson, ele trabalhava vendendo bala no semáforo, e um dia foi preso, e aquela história de sempre, ó, é culpado? Tem prova? Tem. A testemunha reconheceu que ele roubou o celular dela. Beleza. Aí você vai fazer o que os juízes não fazem. Você vai analisar o caso e procurar saber o que aconteceu. Você descobre que o policial militar, na verdade, ele estava investigando o roubo do celular da mulher dele. A vítima do crime, na verdade, era a esposa do policial militar. E que ele saiu por aí com a foto do... Ele foi até o local onde a mulher dele foi assaltada, achou o primeiro negro que viu, né, aquela coisa, tirou uma foto dele, mandou a foto por WhatsApp para a mulher reconheceu pelo WhatsApp, algo totalmente irregular, e falou, não, é ele. E o Wilson acabou sendo preso com base no reconhecimento de uma foto via WhatsApp em que o investigador tinha total interesse na investigação, porque era a mulher dele que foi roubada, ou seja, tudo errado. A gente, fazendo a matéria, conseguiu que ele fosse solto, que é uma grande felicidade. Teve o caso do Rafael Braga. Rafael Braga foi vítima de duas armações. Uma, ele foi acusado de estar portando explosivos, sendo que ele estava levando pinho-sol. E mais tarde, ele foi depois acusado de tráfico de drogas, sendo que várias testemunhas apontam que foi plantado a droga com ele. É, ele foi libertado através de... No fundo, foi pressão popular, porque ele estava com tuberculose na cadeia e a justiça considerou que ele tinha direito de ficar livre enquanto tratasse a tuberculose. É, na verdade, vários presos com tuberculose continuam na cadeia. Que acho que, de alguma maneira, alguém da justiça sentiu que havia uma injustiça feita contra ele e fez isso. Então, é uma história que a Ponte levantou, depois virou um marco, assim, quando você fala de racismo na justiça, de seletividade do sistema penal. Você lembra muito o caso do Rafael Braga. E, de novo, é algo que deixa a gente feliz de ter ajudado de alguma maneira. Tem outros casos também. Então, às vezes, a gente consegue que inocentes sejam libertados por conta de matérias que a gente faz. O que a gente não consegue, que é muito difícil, é conseguir a punição de autoridades que cometam crimes. Então, quando falam, às vezes, mas vocês denunciam a polícia, a guarda, o governo, vocês são ameaçados? Vocês têm problemas? Sim, a gente tem, a ameaça é uma constante, a gente tem vários cuidados com a segurança de todos nós, mas eu diria que a gente é menos ameaçado do que eu até imaginava que a gente seria quando a gente começou o trabalho. E um motivo que a gente foi percebendo é que a gente não incomoda tanto quando deveria incomodar, porque as consequências práticas das denúncias feitas num país tão desigual quanto o Brasil, e num país que trata com tanta naturalidade o extermínio e a prisão das pessoas negras e pobres, faz com que seja muito difícil levar a punição a qualquer pessoa. Isso é muito natural. Se você pensar que ninguém que cometeu os crimes da ditadura foi punido até hoje, muito menos as pessoas da democracia vão ser punidas também. Então, a gente vive essa impunidade. Assim. A gente tem vários casos. A gente já publicou denúncia com fato totalmente documentado, contando quem fez, quando fez, o nome. E é muito difícil que as pessoas sejam punidas. Você teve o massacre do Carandiru, 111 mortos. Até hoje ninguém foi punido. Dos crimes de maio, a grande maioria não foi punida também. Houve uns 10 casos, Débora, mais ou menos. Uns 10 punidos, assim. Uns 10 casos teve punição, mais ou menos, né? É muito pouco, se você pensar no universo de 500. De 500 pessoas assassinadas, né? Então, a grande dilema, acho que de quem trabalha com direitos humanos e comunicação, é a falta de consequência que tem as coisas, que a gente está o tempo todo denunciando, e é difícil. E no Brasil de hoje, mais ainda. A gente não só não consegue punir os torturadores, como tem um admirador da tortura governando o país. Você tem um governador de São Paulo que fala que tem que mandar as pessoas para o cemitério, e você tem no Rio de Janeiro alguém que participa de uma operação policial com helicóptero, atirando nas comunidades, atirando, inclusive, numa tenda de evangélicos. E as coisas, e ninguém percebe, parece que é um absurdo que é tudo isso, e as coisas continuam e vão acontecendo. Por um lado, é um tanto frustrante você fazer tantas denúncias e elas não terem as consequências que elas deveriam ter, mas isso, na verdade, aí não depende só da gente, depende também do país, né? O país precisa acordar, e para que o país acorde, a gente está sempre gritando muito, fazendo muito barulho, para que ele saia desse sono que ele vive hoje. Eu vou passar só mais o último vídeo, que é de um caso que vai ser julgado daqui uma semana, e que para mim é bastante forte. E eu só queria ver que vocês vissem eles.
Eu tento buscar conforto no meu filho, na minha avó, no meu avô. É difícil pra mim.
Pô, pensei que era você falar.
Falou assim, Leandro, você trouxe o leite e você trouxe a maizena para fazer a mamadeira, mas não trouxe a mamadeira. Ele falou, dona Alissa, aguarda que eu vou buscar. Ele se amaneceu correndo, né? Ele veio correndo, comeram, tem problema de vista. Ele veio correndo e acho que ele não escutou, acho que a polícia chamou ele para sarar alguma coisa, ele não parou. Ele foi levar a mamadeira, porque a mamadeira, que quando mataram ele, ele estava com a mamadeira.
Aí veio o menino bater com um projeto social, com um ofício na mão, para bater na porta, para pedir uma autorização para segurança. E o pessoal aí vem e faz isso aí com o moleque, tá errado.
Será que ele tinha pulado o muro?
Não, ele bateu no portão. Bateu no portão. Os despreparados atirou lá de dentro para fora. Muita gente viu. A praça ali é cheia de gente. Muita gente viu, velho. Infelizmente, aí quer que ser uma base para cuidar da comunidade, pelo contrário, dá uma tristeza, desgosto, sabe? Sabendo o imposto que a gente paga para ter um desgosto desse. Aqui eu acho engraçado uma coisa: aqui os caras, quando vêm abordar, chamam-se de vagabundo, ladrão e safado. Lá na Paulista, onde eu trabalhava, lá na Serasa, lá, onde eu ia fazer a nota, o cara dava bom dia, boa tarde e perguntava se você queria ajuda. Aqui os caras me chamam-se de vagabundo e ladrão e você que fechar no peito.
Ah, o Leandro era um cara legal, hein, meu? Eu conheci o Leandro, eu tinha, se eu não me engano, aí eu tinha meus 17, 15 anos aí. O Leandro me ensinou a jogar basquete aí. O Leandro até me defendia na escola muitas vezes ali, cara. Os caras queriam me bater, ele até me defendia. Era um cara, meu, todo mundo conhecia na comunidade aí. É um cara que corria atrás, um cara que batalhava pela comunidade aí. Pelo menos na quadra, pode ver, a quadra tá largada lá, ó. Caiu o aro, ninguém fez nada. Hoje a gente não tem aquele cara que se coloca na frente, vai atrás e corre. A gente não tem esse cara, entendeu? Leandro era esse cara, ele corria à frente disso aí.
E olha que eu sofri bastante, bastante no dia que aconteceu ele, aconteceu a morte dele. Mas também todos que estão tentando ajudar o Leandro, tentar exigir, seria bom para ele, mas só que eu não. Talvez, se for pelo caso dele na hora, aí dava certo, mas agora.
Segunda noite, já passa das 10, meu telefone toca. Notícia ruim, causa arrepio, medo me sufoca. Amolece a perna, o corpo estremece, a ligação vem do PS. A mente adormece, deu entrada, baleada, foi socorrido pela polícia.
Assim, vou receber porque é direito que tem que ser, né? Mas eu preferia mais a vida do meu filho, ele aí, do que o que aconteceu com ele, né? Uma brutalidade brutal. Sobre dinheiro, isso muito só em mim. Isso mais na minha avó, porque ela sempre cuidou de mim, da minha vida. A gente sempre passou por muitas coisas. Mas eu. Sem nem o que falar sobre isso. Eu só quero dar o melhor pra ele, pra minha filha. Sabe, eu tô trabalhando, eu só penso nela. Eu só quero dar o melhor pra ela, porque ela já viveu muito por mim. E agora é minha vez de viver por ela.
Deu entrada em óbito, já está no necrotério. Semblante fechado e sério, na conversa com o médico. 3 disparos efetuados, 2 nas costas e 1 na nuca. Execução, covardia, porra, filho da puta. Eu quero ver, cadê? Me deu...
Ah, aqui é nosso endereço, porque a gente começou como voluntário durante muito tempo. Hoje em dia a gente tem um crowdfunding que ajuda a gente. Quem puder colaborar, a gente agradece muito, que é o que mantém a gente funcionando. Rever o vídeo é marcante, porque o José, o pai do Leandro ali, ele morreu, né? Tipo, a gente gravou o vídeo, ele estava com... Quando a gente começou quando eu comecei a acompanhar esse caso, ele estava bem, ele contava as histórias. Quando eu voltei lá de novo, ele estava com Alzheimer, ele passava muito tempo alheio ao que estava acontecendo, mas quando falava do filho dele, que foi assassinado pela Guarda Civil Municipal, aí ele falava, ele conseguia. Parece que a mente dele só se organizava quando lembrava do filho e da injustiça que o filho sofreu, que era ser um líder comunitário daquela comunidade, ser assassinado sem nenhum motivo pela GCM. E é um caso cheio de injustiças. A família foi defendida pelos melhores advogados, deram sorte, porque a mãe do Leandro trabalhava como empregada doméstica de um importante escritório de advocacia em São Paulo, e o escritório pegou esse caso e trabalhou de graça, pro bono, em busca de uma indenização para a família do Leandro, por danos morais para a família dele. A prefeitura alegou, para não conceder essa indenização por danos morais para a família do Leandro, para a menina, a filha dele de 2 anos, que ela não sofreu dano moral, porque ela tinha apenas 1 ano quando o pai foi assassinado. Então, nesse caso, não se configura dano moral, porque ela nem lembra do fato. Então, depois foi marcante entrevistar ela. E quando ela não conheceu o pai, mas quando fala da morte do pai, ela não para de chorar. Dá vontade de pegar esse vídeo e esfregar na cara do desembargador, do procurador da prefeitura, que teve coragem de usar isso numa peça jurídica. Eles conseguiram a indenização faz uns 3 anos, mas até hoje não receberam, porque tá perdida numa decisão de... num imbróglio de terceira instância lá no STJ. O pai, o José, morreu, e a família... O julgamento dos GCMs, esse caso foi em 2003. O julgamento dos GCMs vai ser agora, daqui uma semana, 16 anos depois. Um ou dois deles já se aposentaram depois de terem matado o Leandro, porque pela demora desse caso ser julgado. É um pouco forte, né? Um pouco acompanhar tudo isso e ver tudo isso, assim, vendo agora o José, aquela esperança que ele tinha de ter uma justiça para o filho dele. Mas é isso, gente. Agora vamos continuar agora com os próximos. Depois eu estou aberto para perguntas aí.
O Aula Aberta de hoje fica por aqui. No próximo programa você confere a palestra do educador, jornalista e criador da Rede Rua, Alderon Costa. Agradecemos a sua audiência e até mais.